Cortes do Podteca.
E como na verdade, o estudo já é tão antigo, né, que é realmente um atraso que o nosso país esteja assim, na rabeira da pesquisa científica, apesar da gente ter tido figuras como o professor Elisaldo Carlini, né, que merece todas as homenagens, já falecido, mas que foi o maior brasileiro do estudo dos canabinoides, inclusive em parceria direta com o Rafael Mejulano, né, que foi o descobridor do THC. Os primeiros artigos sobre o uso anticonvulsivo, muito antes da aplicabilidade prática ser implementada, já eram, enfim, desenvolvidos pelo Carlini.
E antecedido pelo Ribeiro do Vale.
Ribeiro do Vale, sim.
Foi o grande introdutor desse estudo na Escola Paulista de Medicina, no IFESP hoje, e que tem muita coisa já feita. Nós estamos desprezando a ciência brasileira de Carlini, ciência brasileira de Ribeiro do Vale, que já é pessoal trabalhando nisso, inclusive com o cultivo que eles faziam naquela época, que não tinha nem grandes condições.
Isso foi quando?
Pai, o senhor Carlini morreu, né, há muito tempo, deve ser 70 anos atrás.
Não, foi nos anos 70. O Carlini era nos anos 70, sim, 60, sim. 70.
Mas veio no Ribeiro do Vale, antes dele.
O Ribeiro do Vale é 50, 40, né?
Então, 80 anos atrás nós estamos nesse cuidado e ainda não chegando a uma conclusão. É triste.
Mas a gente poderia dizer que uma incompetência governamental, né? Porque se a gente já vê nesse estudo, se os cientistas são conhecidos, né? Porque são conhecidos, e nada se providenciou, existe aí uma incompetência do Estado mesmo, né?
Eu diria que há uma questão que precisa mesmo ser dita, é que a proibição cria no mercado dessa planta, que poderia ser, enfim, uma planta normal, como qualquer outra da indústria farmacêutica, mas não sendo, cria uma hipertrofia de lucro. Então, há uma renda que a proibição cria que interessa muita gente manter. Os próprios traficantes, associados a grupos, enfim, muitas vezes se acumpliciam para obter as rendas do tráfico, né? Então a gente vê o drama do Rio de Janeiro, com milícias e grupos traficantes trocando tiros por um mercado que, se legalizado, perderia imediatamente o interesse de ser explorado por esse tipo de grupo criminoso.
Sim. Porque ainda ela, a droga mais comercializada, né?
Sim.
É a maconha, no tráfico.
E é uma droga de péssima qualidade. É esse prensado paraguaio. Quando se houvesse um mercado como existe no Canadá ou nos Estados Unidos, acabou o mercado clandestino de maconha. Se você tem disponível com excelente, melhor qualidade, um preço acessível, para que comprar do traficante e se expor a riscos e enriquecer o crime organizado?
Principalmente o risco, né? O risco de crime e o risco da saúde. Você não sabe o que você está adquirindo, né? O que você está absorvendo. Então,
tudo isso.
É bem complicado.
É preciso, bom, eu acho que a Universidade de São Paulo também comece a ver mais, de maneira mais completa o tema. Porque uma coisa é a pesquisa de bancada, que ela está até mais evoluída, está bem avançada. E outra coisa, essa pesquisa, eu acho que o professor Carlini traz, que a pesquisa é quase que assim, há implicações econômicos, sociais, da ciência. É isso mesmo. Nós vamos à ciência que suporte esse conjunto de coisas boas que a legislação tem que estar definindo, estar controlando, né? Então, todo mundo está no mesmo barco. E, por enquanto, está ainda meio parcializado. Ele já foi estudado em Ribeirão Preto, através das cantores, discutiu um pouco mais, mas já de um fitofármaco que está presente na droga vegetal, na planta. Mas já é um produto isolado. Então, vamos discutir o que as associações fazem, e que eu acho até depois comentar um pouquinho sobre associações. O que você pode produzir em casa, como está dito, e a lei vai nesse sentido, produção caseira, por que não todo mundo se associar, que faz em casa, e ter um produto de qualidade? Tudo regularizar. Olha, minha contribuição é essa.
É até mais fácil.
É mais fácil, não é verdade?
É um modelo espanhol, né?
Então, olha, eu também estou já com autorização aqui para 10, então eu vou já dá a minha, vamos chamar assim, meu aval para que essas 10 sejam cultivadas aqui nesse lugar, etc, etc, que tem já a qualidade, que tem já a padronização, porque hoje em dia o americano produz tudo, né? Produz de 1% até 20%, o THC vai ter um limite na França, não sei onde
é. Na Holanda era 15, 15, 16.
Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E essa proporção, essa variação de proporção, como é que isso acontece? É por seleção? De
isso, espécie? A genética. É. Ele fala genética. Assim. E é claro, é quase que um clone. Mas um clone daquela que produz zero de bacê. Milhares
de zero. Tem a técnica de clonificação, mas aí ela compromete depois a qualidade da linhagem. É. A própria semente é produzida conforme seleção. E...
tem lá os guarda-grama. Que também é interessante que a gente, num timbola, precisa colocar isso.
Sim. Ainda mais o Brasil ser essa potência agrícola que tem.
Com potência agrícola.
Baita de uma pesquisa, né?
E fora que o clima semente, favorece. Nós temos sol o ano inteiro.
Sim.
Aqui é um dobro. Se dá duas colheitas, quando em qualquer lugar dá uma. O Brasil podia passar isso na frente.
Mas não tem um inverno que congela as terras
altas. Você imagina o potencial.
Você pode fazer três safras anuais.
Então,
e a gente está gastando dinheiro, enfim, para ir queimar plantações de maconha lá no Baixo São Francisco.
Enriquecendo o mercado de outros países. Né? Produzem isso e exportam legalmente.
E prejudicando a população, né? Porque que não tem o acesso.
E aí acaba virando um acesso muito assim, ou de elite que consegue pagar isso, ou às vezes for pelo poder público, pagando um valor absurdo lá pelo SUS. Não sei se o SUS faz esse tipo de coisa por imposição judicial.
Agora, até aqui em São Paulo, houve uma decisão que, até surpreendentemente, o Tarcísio aprovou, porque ele justificou que tinha uma parente, né, uma sobrinha, não sei quem, que necessitava, então passou a existir disponibilidade no SUS, no estado de São Paulo.
Canabidiol.
Já
um
passo, né?
Já um passo. Vamos ver se evolui agora.
Para aplicação, não sei para qual aplicação foi liberado.
E digo mais, entra uma parte farmacêutica importantíssima, que é o acompanhamento, né, de quem faz uso, que chama-se farmacovigilância. Farmacovigilância, que é tema de nossa faculdade, importante. E a farmacovigilância de canabinoide é muito diferente das outras coisas. É aquela vigilância diária. É aquela vigilância que você vai, toma esse remedinho aqui, daqui um mês você volta para ver se a sua diabetes melhorou. Não. É hoje, é amanhã, é depois. É acompanhamento diário. Então isso é coisa que precisa também, é um grande campo de trabalho. Grande campo de trabalho de cuidadores, né, de pessoas que têm essa capacidade que precisam fazer, né, uso, né, do conhecimento farmacêutico para poder tratar bem as pessoas que estão usando, né, esperando o resultado. E não é um resultado assim imediato, é para sempre. É igual tomar remédio para pressão. Você não cura, você trata. Você procura conviver com a doença. É isso aí.
Sim. Então, deixar aí a palavra para os professores, se quiserem fazer alguma consideração final, então, que a gente já partiu para o nosso encerramento.
Não, eu só agradeço o convite, enfim, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é fundamental que a USP, não só no campo das humanidades, ao qual eu pertenço, mas, sobretudo, aqui no âmbito das ciências farmacêuticas, enfim, fico muito satisfeito de que haja um aprofundamento do debate e o que eu puder colaborar, estou à disposição.
Obrigado.
Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Mas, renovando, né, não só na área humanidade, principalmente na área da humanidade, nós precisamos ver com outros olhos, outra lente, tudo isso para que a gente possa avançar. Na parte científica e na parte médica, farmacêutica, ela já está mais que estabelecida. E aí é uma coisa mesmo de humanidades, de mudar o conceito, né? Educação, educação, educação.
Gostou deste corte? Assista no YouTube ou ouça no Spotify o episódio completo.